Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos ouvintes, esta é a Voz da América em português e durante a próxima hora vamos ter aqui o programa Angola Fala Só, 23 de outubro de 2015, programa gravado em Angola. Os convidados são o padre Armando Pinho Alberto, ele é diretor do Secretariado Nacional da Pastoral Juvenil, e António Pans, ele é reitor do Instituto de Ciências Religiosas de Angola. Recordamos as frequências em onda curta: 11.865, 13.630, 15.120, 15.480, 17.655 e 17.700. A partir das 8 horas vamos ter também a onda média, será os 1530. Podem escutar-nos na internet em voaportugues.com. Endereço móvel m.voaportugues.com. O número do WhatsApp é +1 908 652 4584. As manchetes desta sexta-feira: Michel Forssmann, relator da ONU para defensores dos direitos humanos, pede retirada das acusações contra ativistas angolanos detidos, pede a sua libertação e afirma-se preocupado com a saúde deles. Antiga presidente camarária de São Paulo e atualmente deputada, Luísa Erundina, apresenta moção de solidariedade para com ativistas angolanos presos. Uma cópia da moção, em que a deputada pede justiça e a imediata libertação dos ativistas, vai ser enviada ao presidente angolano José Eduardo Santos. Na Guiné-Bissau, o antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Amor Induta, formalmente acusado de terrorismo, alteração da ordem constitucional e ainda homicídio, pelo seu envolvimento no golpe de Estado de 2012. Na África do Sul, após semana de protestos e confrontos com a polícia, estudantes sul-africanos recebem promessa do presidente Jacob Zuma: as propinas não vão aumentar. No Congo, Brazzaville, há este domingo referendo para aumentar a idade limite da presidência e também o número de mandatos presidenciais na Tanzânia. Também no domingo, vamos a votos para a presidência e o parlamento. Nações Unidas comemora amanhã sábado 70 anos de exigência a gerir muitas crises e conflitos. Estas as manchetes que fazem a atualidade de hoje, sexta-feira. Hoje é 23 de outubro de 2015. Vamos agora ao Angola Fala Só.
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 Bem-vindos ao Angola Fala Só, no auditório do Instituto de Ciências Religiosas de Angola, aqui em Luanda, o ICRA. Hoje o nosso convidado é o padre Armando Pinho, diretor do Secretariado-Geral da Juventude Católica e também o reitor do ICRA, o senhor doutor António Panzo. O tema de hoje é 40 anos de independência, as contribuições da Igreja Católica.
Antes de começarmos, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Reitor, por favor, e antes de mais, muito obrigada outra vez.
Muito obrigado pela oportunidade que me concedem de proferir algumas palavras nesta sessão. O Instituto de Ciências Religiosas de Angola agradece, em primeiro lugar, representante Voz da América, Reverendo Padre Armando, por terem vindo à nossa escola. Também agradecer o programa Angola Fala Só, não é? Terem escolhido o nosso instituto para esta oportunidade, para este debate, se assim podemos chamar. O Instituto de Ciências Religiosas de Angola existe desde 1984. Desde de lá para cá, pauta e tem como prioridade a pessoa humana, isto como escola católica. Defendemos princípios que emanam do Evangelho, Por isso, a liberdade de expressão, a dignidade da pessoa humana, o gênero, o desenvolvimento são temáticas que constituem motivo de reflexão, motivo de debate, motivo de consciencialização dos estudantes que passaram nesta instituição e que frequentam esta instituição. Foi com grande satisfação que nós aceitamos esta oportunidade de acolhermos este programa hoje. E porque este ano abraçamos um grande desafio, a formação de jornalistas comunitários. Ao idealizarmos este curso, pretendemos fazer diferença na formação dos futuros jornalistas, porque pensamos que o jornalismo, a comunicação social, joga um papel fundamental na consciencialização das comunidades, joga um papel fundamental no desenvolvimento das comunidades. E porque estamos a pensar, já podem tardar, mas chegarão nas autárquicas, então queremos desde já construir bases que no futuro possam contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Por isso, agradeço a oportunidade que dão à nossa instituição. O ICRA está aberto para as próximas oportunidades que houver. Muito obrigado.
Mais uma vez, muito bem-vindos ao Angola Fala Só, no auditório do Instituto de Ciências Religiosas de Angola, aqui em Luanda, o ICRA. Hoje, 12 de outubro, o nosso convidado é o Sr. Padre Armando Pinho, diretor do Secretariado-Geral da Juventude Católica, pároco da Sagrada Família. E o nosso tema hoje foca-se nos 40 anos da independência, as contribuições da Igreja Católica. Sr. Padre Armando Pinho, qual foi o papel fundamental, ou qual é o papel fundamental da Igreja Católica?
Obrigado. Queremos dizer que o papel fundamental da Igreja Católica ao longo destes 40 anos de independência coloca-se justamente no aprimoramento da formação da consciência da própria pessoa humana em si, do próprio angolano. A Igreja, neste tempo, jogou um papel fundamental na assistência, se assim podemos dizer, também filantrópica. A própria Igreja Católica jogou um papel fundamental no papel da reconciliação entre os angolanos. E hoje, mais do que nunca, a Igreja continua com seu papel universal, que é promover a pessoa humana nas suas variadas dimensões, social, intelectual, espiritual, para que se crie ou se estabeleça uma sociedade cada vez mais equilibrada, mais justa, onde todos se possam sentir como filhos e filhas de Deus. A juventude angolana, ela é multifacética. Nós temos várias tipologias de juventudes. Temos a juventude estudantil, temos a juventude trabalhadora, temos a juventude que está praticamente, não digo à margem, mas está praticamente fora do, do sistema de ensino e buscam alternativas para a sua sobrevivência. E temos a juventude cristã e engajada em vários outros credos, não é? Este mosaico de tipologias juvenis, eu acredito e como a vejo, elas, a seu modo, do seu jeito, cada uma está a contribuir para que este país seja o que é. Portanto, é numa só palavra é difícil fazer uma abordagem assim imediatista da juventude angolana como tal. Mas a gente sente que uma juventude engajada, que tem propósitos, tem princípios, busca por realizações, como em toda a parte do mundo, e que quer ver o seu país em bom estado, que lhe garanta prosperidade, que lhe garanta trabalho, que lhe garanta, em uma só palavra, felicidade, no sentido de reconquistar ou conquistar os objetivos que cada um traça para a sua própria vida. Assim, a grosso modo.
Muito obrigada. Vamos já para Marcela Vianney. Tenho uma pergunta para o senhor padre.
Eu gostaria de saber qual é o principal papel da igreja na sociedade.
A promoção da dignidade da pessoa humana e a sua reconciliação com o outro e com Deus. Este é o papel principal da igreja no seio da sociedade.
Ângelo Lázaro.
Eu gostaria de saber a partir do padre quais são os caminhos que os padres ou a Igreja Católica usam para o desenvolvimento da juventude.
Eu gostaria de lembrar, em primeiro lugar, que não há desenvolvimento sem formação. Não há desenvolvimento sem educação. A educação, numa primeira fase, nós atribuímos a responsabilidade à família. E a igreja tem a tarefa de desenvolver a educação, ou melhor, potenciar a educação dada pelas famílias aos jovens. E para isso a igreja usa metodologias próprias nos grupos da pastoral juvenil, que são de variadas temáticas para poder desenvolver essas potencialidades, quer educacionais, sobretudo que recebem da família, e depois também orientar, de acordo com a formação do jovem, o seu desenvolvimento intelectual em associações, em ser protagonista da sua própria história. Então, mas a igreja não leva esse trabalho só, uma maneira sozinha. A igreja está inserida na sociedade. É claro que aproveita todos os organismos sociais que concorrem para a promoção da pessoa humana. A igreja aproveita também estas forças para não só inserir os jovens, mas como ajudá-los a olhar a sociedade de uma maneira diferente, para que o jovem possa ser mais interativo, mais altruísta e mais proativo. É neste sentido que a igreja sempre trabalhou. E neste prisma ainda, vocês estão no ICRA, não é? É uma instituição da igreja para promover o desenvolvimento da pessoa humana. A própria Universidade Católica em si, que engloba todos esses institutos, é uma entidade da Igreja Católica que visa o quê? Promover a dignidade da pessoa humana. Portanto, é um trabalho de conjunto, não é um trabalho isolado. Por isso, os padres, eles são membros ativos da Igreja e eles não trabalham de maneira isolada. Eles trabalham de acordo com as regras, com as orientações que a própria igreja, como estrutura hierárquica, orienta para a sua ação na sociedade e no mundo em geral.
Obrigada, Sr. Padre. Vamos agora para Jô Rafael, do curso médio de Educador Social.
Muito obrigado, muito bom dia a todos. Gostaria de colocar duas questões ao Sr. Padre e também uma questão ao Sr. Reitor. Bem, a primeira questão é a seguinte. Gostava de saber qual tem sido o trabalho da Igreja, não é, em prol da reconciliação nacional, uma vez que temos verificado, não é, determinadas situações de intolerância política no interior do nosso país, e também gostava de saber qual é a visão, não é, sobre os direitos humanos depois de 40 anos de independência. Uma outra questão para o senhor Reitor, gostava de saber qual tem sido o papel da escola, não é, o ICRA, em prol do desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado.
O trabalho da Igreja quanto à reconciliação nacional tem sido o trabalho de pacificação dos espíritos. Esta é uma palavra técnica, né? Pacificação dos espíritos. A Igreja, dentro da sua missão evangelizadora, ela promove o perdão, promove a reconciliação, promove a paz. E nós estamos a sair de uma história de conflitos. E esses conflitos criaram ressentimentos, criaram ranços entre famílias, criaram situações menos boas no seio da própria pessoa humana angolana como tal. E de um tempo para cá, a Igreja tem vindo a trabalhar nesta dimensão, no sentido de apelar às consciências de que somos, na verdade, todos irmãos, somos filhos de um mesmo país, temos que ter todos as mesmas oportunidades, temos os mesmos direitos, e por isso devemos trabalhar para um objetivo comum, que é a manutenção do bem comum, salvaguardando o bem comum, que ao mesmo tempo é salvaguardar a própria dignidade da pessoa humana. Neste trabalho da Igreja, não só apela às consciências, à reconciliação familiar, não só ajuda na estruturação das famílias, que é a base, o alforje, para podermos assentar uma sociedade mais reconciliada, mais justa, mais equilibrada, como também vai criando algumas estruturas de acordo com as possibilidades nas quais possam se rever com clareza estes apelos, estes ditos, este trabalho missionário da própria Igreja em si. Portanto, se podemos, temos vindo acompanhar os processos que a própria Igreja faz de assembleias, de encontros de famílias, de encontros de jovens, que na perspectiva da reconciliação. Isto de uma maneira macro. Mas também podemos falar do trabalho pessoal que os próprios padres, madres, catequistas fazem no seio da sociedade. O sacramento da confissão, não é? É um dado muito forte nesta busca da reconciliação. O próprio aconselhamento, há muitas pessoas que nos procuram de modo particular, de variadas caixas da sociedade, desde os mais humildes até os mais notáveis, para conciliar certos conflitos que têm nas suas próprias vidas, que têm nos trabalhos, que têm na família, por ali fora. E nós, de maneira silenciosa, como padres, como catequistas, como madres, como agentes de pastoral, temos vindo a fazer este trabalho, que já foi denso e que agora vai conhecendo paulatinamente os seus frutos. Portanto, a Igreja age nesse sentido, embora seja com muita calma, muita tranquilidade e muito silêncio. Não fazemos alarido do trabalho que fazemos. Segundo, a visão dos direitos humanos que a Igreja tem ao longo desses 40 anos. Nós sabemos da história dos direitos humanos. Depois da Segunda Guerra Mundial, então viu-se que a pessoa humana ficou muito prejudicada e que o artefacto da guerra não é uma aposta para a felicidade, para o bem-estar da pessoa humana. Ora, nós, no estado de conflito por que passamos, foi difícil perceber esta vivência firme dos direitos humanos. Mas de um tempo para cá, temos notado um esforço, quer da própria sociedade civil, quer da própria, dos agentes, vamos assim dizer, dos atores políticos, no sentido de terem uma consciência mais presente, mais atuante neste sentido. Não queremos dizer que a visão é perfeita, mas notamos os esforços que têm vindo a ser feitos para que esta situação dos direitos humanos seja realmente contemplada na nossa vivência social. Há muito que se fazer, mas alguns passos temos percebido que têm sido dados.
Dizer que o ICRA surgiu a pensar no desenvolvimento. Os três cursos que administra foram criados a pensar no desenvolvimento. Na visão da Igreja, pregar o Evangelho é olhar o homem todo, na dimensão espiritual, mas também na dimensão material. O curso de Educação Moral e Cívica surgiu precisamente para formar professores de Educação Moral e Cívica, professores que ajudem a juventude a compreender, a perceber a necessidade da conservação dos valores, sobretudo os nossos valores. Essa é uma das razões pelas quais surgiu o curso de Educação Moral e Cívica. Como sabeis, a guerra fragilizou o tecido moral da nossa sociedade. A pensar na recuperação dos valores, os bispos criaram precisamente o curso de Educação Moral e Cívica. Mas a guerra trouxe muita miséria para o país. Nesta perspectiva surge o curso de Educadores Sociais, para dar resposta às situações de miséria, às situações de pobreza, em suma, às situações de subdesenvolvimento. Vós próprios estás a ser preparados para, daqui a alguns meses, irdes às comunidades. É nesta perspectiva, não é? Ir para as comunidades, ajudar as comunidades a saírem do subdesenvolvimento. Hoje temos o curso de comunicação social. É também nesta perspectiva de desenvolvimento, a liberdade de expressão, a informação, a necessidade de que o povo seja informado. A pensar nas autarquias, a necessidade de prestação de contas, a transparência. Isto tudo fez com que hoje comecemos o curso de comunicação social. No entanto, dizer que o ICRA surge como instrumento, não só de evangelização, mas um instrumento para promover o desenvolvimento.
Vamos agora para Clarete Joaquim, do terceiro ano.
Quero primeiramente agradecer pela oportunidade e tenho duas perguntas para fazer ao senhor padre. Quero que o senhor padre me espelhe de uma forma sintetizada e clara quais são os objetivos alcançados pela Igreja Católica face ao papel, né, que se propôs a desempenhar na sociedade nos passados 40 anos de independência. E também face a esses resultados, quais são os próximos objetivos que se propõe a alcançar?
Obrigada, Claudete Joaquim.
É um bocadinho meio complexo falar peremptoriamente os objetivos que a Igreja Católica como tal, olhando para esses 40 anos, e o que é que, numa só questão, pretende alcançar. Eu acho que se a missão da Igreja Católica é justamente promover a relação do homem com Deus e com o outro de maneira perfeita. Então, estas duas perguntas que tu colocas, eu acho que podemos sintetizar só numa resposta. É ver a pessoa humana, neste caso o angolano, primeiro, reconciliado consigo mesmo. Segundo, reconciliado com os outros. Terceiro, estar bem com Deus. Ou podemos inverter essa pirâmide. Para quê? Para que se granjeie na pessoa angolana o desenvolvimento de que tanto queremos e almejamos. Que se promova... numa só palavra... o bem-estar para este angolano. Eu acho que a igreja concorre em tudo para o bem da pessoa humana. E este bem direcionado nesta tríplice vertente de que apresentei, consigo, com os outros e com Deus. Agora, isto é somado com outras forças da sociedade. A sociedade civil fazendo a sua parte, os atores políticos fazendo a sua parte, para que todos concorram para uma perfeição. Acho que este é o objetivo.
Obrigada, Sr. Padre Armando Pinho. Vamos para o Vicente da Silva, estudante do curso de Educadores Sociais.
Eu tenho duas perguntas, mas daí duas perguntas, uma gostaria duas versões, uma do padre e a outra do reitor. A primeira questão é: vivemos ainda numa sociedade em que há muita discriminação. Gostaria de saber qual tem sido o papel da igreja e também o papel da escola, uma vez que o reitor, na sua introdução, dizia de que o ICRA em si é dessa escola que vela pelo bem, pela promoção da pessoa humana. Dizia um grande sábio, num dos seus adágios, Nelson Mandela, de que a transformação social consta no investimento sério do capital humano. Em outras palavras, ele queria dizer que deve-se investir com seriedade na educação, mas também na saúde, uma vez que a saúde faz a manutenção do ser em si. Uma vez que na nossa sociedade angolana o fenômeno mata-aula tem sido bastante preocupante a nível nacional, gostaria de saber qual tem sido o papel da igreja face a este fenômeno, uma vez que as franjas têm crescido todos os dias. Gostaria de ouvir as duas versões, tanto do padre como também do reitor Paz. Obrigado.
Aproximarmos das 8 horas, hora de Angola. Recordamos que a partir das 8 horas o Angola Fala Só pode ser também escutado em onda média 1530. As frequências em onda curta são 11.865, 13.630, 15.120, 15.480, 17.655 e 17.700. Na internet escutam-nos em voaportuguês.com.
existe alguém que nos quer bem, nada melhor.
São 18 horas em Angola. Este é o Angola Fala Só, emissão em que conversamos ou que deixamos os angolanos a conversarem sobre temas atuais. É um programa interativo da Voz da América em português. Hoje o programa tem como convidados o padre Armando Pinho Alberto, ele é diretor do Secretariado Nacional da Pastoral Juvenil, e também António Pans, ele é reitor do Instituto de Ciências Religiosas de Angola. Um programa que foi gravado em Luanda e a apresentadora foi a Mayra de La Saleta. Mas recordamos manchetes noticiosas a esta hora. Michel Forst, ele é relator especial das Nações Unidas para os Defensores dos Direitos Humanos, pediu a retirada das acusações contra ativistas angolanos detidos, pediu a sua libertação e afirma-se preocupado com a saúde deles. No Brasil, a antiga presidente camarária de São Paulo, ela é atualmente deputada, chama-se Luiz Irondina, apresentou moção de solidariedade para com ativistas angolanos presos. Uma cópia da moção em que Luiz Irondina pede justiça e a imediata libertação dos ativistas vai ser enviada ao presidente angolano José Eduardo dos Santos. Na Guiné-Bissau, o antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Zamora Induta, foi formalmente acusado de terrorismo, alteração da ordem constitucional e homicídio pelo seu envolvimento num golpe de Estado de 2012. Na África do Sul, após semanas de protestos e confrontos com a polícia, estudantes sul-africanos receberam a promessa do presidente Jacob Zuma. Afinal, as propinas não vão aumentar, como tinha sido anunciado. E, por fim, Nações Unidas comemoram amanhã sábado 70 anos de existência, continuam a servir para gerir muitas crises e conflitos e também para fornecerem assistência humanitária. Vamos então retomar o Angola Fala Só. Recordamos que ele tem como convidados especiais o padre Armando Pinho Alberto, diretor do Secretariado Nacional da Pastoral Juvenil, e António Pans, ele é reitor do Instituto de Ciências Religiosas de Angola. Vamos então ao Angola Fala Só. E este foi o Angola Fala Só, emissão em português. Nada, nem sei se precisas disto. Este foi o Angola Fala Só da Voz da América em português. Foi a emissão de 23 de outubro de 2015. Como convidados tivemos o padre Armando Pinho Alberto, diretor do Secretariado Nacional da Pastoral Juvenil, e ainda António Panço, reitor do Instituto de Ciências Religiosas de Angola. Amigos ouvintes, então, até de hoje 8 dias para mais um Angola Fala Só.
Voltamos ao Angola Fala Só. Estamos com o Sr. Padre Armando Pinho, do Secretariado-Geral da Juventude Católica, e estamos também com o Sr. Reitor António Panzo, aqui no ICRA, em Luanda. O tema é 40 anos de independência, quais as contribuições? Muito bem-vindos de volta ao Angola Fala Só, aqui da Voz da América. Sr. Padre Armando Pinho, a pergunta do Vicente da Silva.
Eu acho que, como foi bem dito, vamos dizer, há bem pouco tempo, nós temos uma trajetória que criou muitas deficiências, muitas mazelas no nosso tecido social. E a ação das famílias sobre os filhos, ela foi sombreada por muito tempo por causa de vários aspectos, desde a própria inserção no social, onde o aspecto econômico foi determinante. Muitos filhos, nós sabemos disso, passaram a destratar os seus pais porque não tinham deles aquela recompensa imediata que muitos almejavam. Querer isso, querer aquilo. E isto foi praticamente terceirizando o papel da educação dos pais com relação aos filhos. Porque os filhos passaram a arranjar outros mecanismos, outros meios para obter aqueles anseios pontuais, momentâneos. Esta ação de muitos, da falta de, vamos dizer assim, de interação direta dos pais para com os filhos, parece por osmose, se me permitem o termo, foi passando de uma geração para outra. Chegando nesta nova fase que estamos a atravessar, em que os pais lançaram-se de cabeças e de todo o corpo, de cabeça e membros para o trabalho, e muitos trabalham fora, não para prover as necessidades dos filhos, e pela atual conjuntura, falo de Luanda, onde vivemos, da nossa sociedade, em que as moradias estão a ficar mais distantes a cada passo com relação aos trabalhos, aos lugares de prestação de trabalhos, de escola, de onde os pais trabalham, onde os filhos estudam. E isto vai esvaziando também o controle de muitos pais sobre os seus próprios filhos. A luta pelo bem-estar. E eu analiso que é nestes meandros onde podemos enquadrar muitas vezes este tal fenômeno mata-aula. Ainda cabe-me dizer que a Igreja apela sempre para a responsabilidade familiar, para a responsabilidade social. Aquele filho que não é educado na responsabilidade e que não recebe a educação dos pais com responsabilidade, porque pouco ou muito os pais têm uma ação sobre eles, estes filhos não veem o estudo como algo que deve ser feito com responsabilidade, mas levam-no ao seu belo prazer, de acordo com as conveniências do momento. Não têm-no como um objetivo a alcançar, sabendo que da sua ação estudantil dependerá grandemente o seu futuro. Quem não tem esta consciência, é claro que este fenômeno arrasta-o de maneira, vamos dizer assim, inconsciente. Porque um jovem, um adolescente, um jovem consciente, que sabe das responsabilidades que tem para com o estudo, não se deixa influenciar. Não vamos atribuir só este fenômeno somente aos pais ou ao Estado em si, às escolas, não. Também a própria juventude e a própria adolescência têm responsabilidades neste facto. Portanto, a visão da Igreja qual é? É reiterar a responsabilidade dos pais e dos filhos, quer no processo de educação, quer no processo de ensino e aprendizagem. Para quê? Olhando para o país que se quer ter amanhã. Dizia bem pouco tempo que não se pode falar de desenvolvimento sem educação e sem instrução. Mas tem que ser uma educação e uma instrução responsável. Obrigado.
Senhor Reitor António Panzo.
Com relação à discriminação, investimento na educação, na saúde, fenômeno mata-aula. Toda discriminação é condenável, é provável. Com relação à saúde, à educação, a nossa Constituição é clara nesse aspecto. Todo cidadão tem direito à educação, tem direito à saúde. Há motivos, há violações, é verdade, não é? Mas o país caminha em direção, não é, da materialização daquilo que está plasmado na nossa Constituição. O investimento que se faz no domínio da educação, no domínio da saúde, ainda não é suficiente. Temos que reconhecer isto. Mas há esforço da parte do Executivo no sentido de melhorar, no sentido de dar oportunidade para que a juventude angolana, não é, tenha oportunidade de estudar, mas também tenha oportunidade de saúde. Reconhecemos, repito, de que o investimento ainda está muito aquém das necessidades. Com relação ao fenômeno mata-aula, na minha qualidade de agente de ensino, na minha qualidade de ser gestor desta instituição, nós já tivemos a oportunidade de refletir sobre este fenômeno. O ICRA tem uma posição própria, que eu não vou dizer aqui. Mas eu lamento que se tenha dado, ou se tenha vindo a dar, tanta relevância ao fenômeno mata-aula, não é? Em vez do desmaios. Porque, penso eu, deveria a sociedade preocupar-se mais com os desmaios que ocorrem nas escolas do que com o fenômeno mata-aula. Porque o fenômeno mata-aula, como tal, é uma consequência, no meu ponto de vista. Porque é um fenômeno que se pode pôr termo aplicando os instrumentos normativos existentes. Penso que os gestores da educação omitem-se nesse aspecto. Dizia muito bem o padre Armando de que a responsabilidade não é só do professor, todos os atores, a própria juventude tem responsabilidade. Se todos os que intervenham no processo de ensino e aprendizagem jogassem o seu papel, nós não teríamos o fenômeno mata-aula. Aqui, uma palavra que desculpem os gestores do processo da educação, mas aqui devemos dizer a irresponsabilidade de todos nós. Porque é inconcebível.
Obrigada, Sr. Reitor. Vamos agora passar para três perguntas por parte da audiência, três seguidas. Vamos ao Timóteo Garcia e depois o Pedro Figueiredo tenha já também as suas perguntas preparadas e o Simão Ossi.
Sou o Timóteo Garcia. Primeiro queria agradecer à organização pelo evento. E agradecer a presença do Sr. Padre e do Sr. Reitor. A minha pergunta consiste no seguinte. Visto, estamos a falar de 40 anos da independência, não é? E temos jovens presos ou detidos. Eu queria saber do Sr. Padre e também do Sr. Diretor, qual é a visão, o que é que o Sr. Padre vê, o Sr. Reitor, sobre esta situação? E como é que a Igreja Católica encara esta mesma situação, visto que as vigílias aconteceram mesmo de fronte à Igreja Sagrada Família? Em suma é tudo. Obrigado.
Os nossos convidados não vão responder já. Vamos já passar ao Simão Ossi.
Na verdade, eu tenho acho que duas questões. Ainda bem que o padre está aqui. Primeira questão é, fazendo essa comparação, independência, aos 40 anos que vamos comemorar, nos últimos anos a Igreja Católica tem sido muito questionada por omitir sobre vários problemas que nós vamos enfrentando aqui no país, e não sei qual é a omitir, no caso, não se pronuncia sobre várias violações de direitos humanos que vão acontecendo aqui no país. Tivemos que fazer uma comparação, por exemplo, com o papel que desempenhou a comunidade de Santo Egídio em Moçambique para o processo de paz, e outras igrejas, de outras igrejas, por exemplo, do Ghana, que têm desempenhado um papel muito preponderante para a pacificação e o exigir dos direitos humanos no país. A Igreja Católica, nos últimos anos, tem preferido manter-se calado. A que se deve? Segunda questão, queria tentar perceber se o padre, já que foi dito que é o pároco da Igreja Sagrada Família, se em algum momento sentiu-se pressionado por nos últimos 4 dias tem sido realizado vigílias a favor dos jovens detidos, supostamente acusados a tentarem golpear o Presidente da República. E qual é a visão do Parco, nesse caso, sobre a vigília que tem sido realizada no espaço a qual coordena? Obrigado.
Passemos o microfone ao Pedro Figueiredo, do curso médio de Educadores Sociais.
Dirijo-me ao Senhor Padre e ao Senhor Reitor. Penso que a Igreja acompanhou todo o processo de independência do nosso país. E o reitor também, pela ideia que tem, acompanhou. Durante os 40 anos da independência, Angola tem registrado um crescimento econômico bastante satisfatório. Mas, infelizmente, esse crescimento não tem se repercutido na vida social dos angolanos. Eu gostava de saber o que é que tem se passado com, o que tem acontecido com a gestão do nosso país. Uma vez que o padre disse muito bem, portanto, a Igreja promove a paz, desenvolvimento e reconciliação nacional, e o ICRA surge como instrumento de defesa dos direitos humanos, desenvolvimento social e crescimento econômico. Obrigado.
Senhor padre, vou passar-lhe o microfone e para responder às 3 perguntas.
Eu acredito que quanto à questão que se colocou sobre a omissão, como disse o jovem que colocou a pergunta, que acontecem sobre os direitos humanos, a Igreja não se pronuncia. Eu gostaria que especificasse um pouquinho isto, né? Porque parece uma pergunta muito geral. E a Igreja, assim como a estrutura central, tem os seus dicastérios, isto é, as partes que respondem por certas funções e atribuições sociais, a mesma estrutura se encontra estabelecida nas dioceses e arquidioceses. Então, eu acho que não estou em condições de responder, assim, a grosso modo, a esta questão, porque acho que seria o setor de justiça e paz, neste momento, a quem se deveria dirigir a questão e a devida resposta. De maneira técnica, talvez não atinja o âmago da sua questão. Mas, de uma maneira geral, eu quero dizer que a Igreja, dentro da sua missão evangelizadora, ela é profética. E nesta dimensão profética, a Igreja anuncia e denuncia aquelas questões que não concorrem para o bom andamento da própria pessoa humana. Segundo, quanto à questão que coloca, se eu, como um padre pároco, me senti pressionado sobre as vigílias feitas na paróquia da Sagrada Família, esta é uma questão de momento. Primeiro, era bom especificar aqui o termo vigília, né? Vigília é um momento de oração, é um momento de reflexão, de oração, de cânticos, de louvores a Deus, refletindo a vida da comunidade, a trajetória pessoal na sua relação com Deus e, claro, não deixa de ser também adjudicado aos problemas sociais. E, independentemente da nomenclatura que se deu de vigílias, nós estamos a dizer que, de um tempo para cá, na paróquia da Sagrada Família, não tem se promovido vigílias, no verdadeiro sentido da palavra. A vigília é feita dentro do recinto da própria Igreja, não no adro da Igreja. O que é feito dentro do templo é de nossa responsabilidade. Agora, o que não foi nem promovido, nem feito por nós dentro do templo, então já foge do âmbito da nossa responsabilidade. Portanto, é um assunto que a própria hierarquia da igreja em Luanda já se pronunciou, e eu não gostaria e não me vou nem pronunciar mais sobre isso, nem me alongar, porque acho que há orientações próprias para este caso.
Senhor Padre, temos a pergunta também de Timóteo Garcia sobre o que pensa dos jovens presos, os ativistas.
Eu acho que o direito à expressão, à liberdade de expressão, está plasmado na nossa Constituição, e eu acho que a mesma Constituição estabelece regras. Eu quero acreditar que existe uma boa vontade destas estruturas para se chegar a um consenso airoso deste desiderato. Agora, eu estou muito aquém de poder proferir neste momento um juízo de valor a este respeito. Defendemos sim que as pessoas tenham este direito, mas que o façam de acordo com aquelas estruturas, com as normas ou com o normativo que a própria orgânica do país apresenta. Quanto muito, acho que não tenho muita coisa a dizer sobre isso.
Pedro Figueiredo perguntou por que não se reflete o crescimento económico do país na vida dos angolanos.
Eu acho que a própria estrutura macroeconómica como está montada, eu acho que dificulta até em certa medida talvez esta distribuição per capita que deveria transparecer na vivência dos próprios angolanos. Eu acho que são questões profundas que ainda não foram discutidas até ao seu ponto mais profundo, assim podemos dizer. Porque uma coisa é o betão que sobe em prédios, estradas e outras coisas mais, mas outra dimensão é a vida do próprio angolano, o comer, o dormir, a água, a luz, não é? As necessidades básicas, a escola, a educação, a saúde, que devem ser acauteladas. É como o reitor disse. Reconhecemos que neste momento os investimentos neste prisma ainda estão muito aquém e que precisa-se fazer esforços para dar respostas pontuais a esta realidade. Então eu quero crer que é um processo. Para uns muito demorado, para outros já devia estar, mas eu ainda acredito que o processo deve ser evidenciado para que os indicadores do desenvolvimento sejam visíveis na vida do próprio angolano em si. Então, eu penso desta maneira. É um processo que deve ser feito.
Vamos passar o microfone para as respostas do Sr. Reitor.
O Sr. Padre Armando já respondeu. Eu penso que as respostas que foram dadas são mais que suficientes. Mas dizer que a nossa Constituição confere aos angolanos o direito à manifestação, o direito à associação. Penso tudo quanto aconteceu no país, tudo quanto está a acontecer e porque o país está organizado, o país tem instituições competentes para dirimir, não é, todo e qualquer conflito que surja no cumprimento daquilo que está plasmado na Constituição. Vamos dar tempo, é, vamos dar tempo, e acreditamos que o problema dos jovens detidos vai ter o seu desfecho. É verdade, fala-se dos motivos que fizeram com que os jovens fossem detidos. Tal como vós, eu não tenho o domínio desse dossiê. Tudo o que possamos dizer são especulações. Mas eu disse que, e te volto a dizer, o país está organizado, o país tem instâncias competentes para analisar e dar solução ao problema. Vamos deixar que as instituições, não é, resolvam o problema. Com relação ao o reflexo do desenvolvimento ou do crescimento econômico, temos crescimento, desenvolvimento ainda não. O padre Armando disse muito bem. As políticas nessa linha, sobretudo no setor social, temos que dizer, ainda não são suficientes ou não são as melhores. Temos que reconhecer isto. Aquilo que se investe no domínio social, aquilo que se investe sobretudo na educação, na saúde, ainda não é suficiente. Isto faz com que os cidadãos não sintam ainda esse desenvolvimento que anseiam. Tem que haver mais investimento na educação, tem que haver mais investimento na saúde, tem que haver mais desenvolvimento, enfim, no setor social. Porque só assim é que sentiremos o desenvolvimento, sentiremos as melhorias no setor social.
Muito obrigada. Concluímos assim o nosso Angola Fala Só, aqui no ICRA, em Luanda. Mais uma vez agradeço a presença do Sr. Padre Armando Pinho por ter disponibilizado o seu tempo. O Sr. Reitor não disponibilizou só o seu tempo, mas também a sala, aqui o auditório do ICRA. Portanto, em nome da Voz da América, agradeço mais uma vez o vosso carinho, a vossa disponibilidade. Últimas impressões?
Agradecer mais uma vez à Voz da América por ter dado esta oportunidade ao ICRA e desejar a todos os participantes, sobretudo os estudantes do curso de comunicação social e do curso de educadores sociais, não é, que contribuíram com as suas perguntas para este debate. Como eu dizia, o ICRA é uma instituição aberta, porque pensamos que todos nós somos convidados a dar a nossa contribuição para a educação dos nossos jovens. Muito obrigado.
Agradecer a oportunidade da Rádio América. Também agradecer a oportunidade pela interação que tive neste momento com o reitor, com a rádio e com os jovens de diversos cursos. E ao mesmo tempo perceber a vossa, as vossas inquietações e também no sentido de que estáis atentos ao desenvolver, ao crescer deste nosso país. É preciso que estas perguntas colocadas não parem pura e simplesmente por aqui, mas que seja um instrumento de investigação também de vossa parte, para que amanhã, nas vestes de responsáveis, possais dar outras soluções que possam ajudar este povo a crescer como povo e como país. Obrigado.
Obrigada. Foi o Angola Fala Só, aqui no ICRA, em Luanda, com o Sr. Padre Armando Pinho e com o Sr. Reitor António Panzo.